Primeiro episódio de 2023 e façam-me um favor, ok? Finjam que estamos na primeira semana do ano, porque eu demorei a processar. Demorei. Eu sou muito boa a fugir de pensamentos, a fugir de coisas, a fugir de situações, a fugir de coisas em que eu não quero pensar. Se eu não quero pensar numa coisa, eu bloqueio esse pensamento e cancelo tudo e toda a gente que estiver a falar sobre isso e só volto lá quando me apetecer. E só esta semana é que me apeteceu pensar o que é que eu quero fazer este ano. Não sei porquê. Não sei porquê. Sempre que começa um ano e eu ouço as pessoas a falarem das resoluções que elas têm e das ambições que elas têm para esse ano, eu sinto-me sempre um bocado. Não é mal, mas sinto-me menor, inferior, no sentido em que sinto que toda a gente à minha volta está a avançar, está a melhorar e está a seguir o seu caminho e eu estou só a ficar para trás. Então quando ouço. E não é que eu não fico contente pelas pessoas que estão à minha volta estarem a concretizar os seus sonhos e as suas cenas e estarem a. Não é inveja, é só ali um sentimentozinho de desilusão comigo própria. Então eu cancelei esse pensamento das resoluções e das não sei quê, e não pensei, não fiz nada, não escrevi, não, nada. Caguei, tipo, fingi que não era um ano novo, que no fundo não é nada, não é? É só uma construção social, mas no entanto é alguma coisa e é uma oportunidade para pensarmos o que é que estamos a fazer na nossa vida e era isso que eu não queria, era aí que eu não precisa muito chegar. Mas agora que as coisas, que as pessoas já não estão a falar de ser um novo ano, eu fiquei tipo, ok, vamos lá, vamos pensar nisto, porque no início do ano acontece muito uma coisa que é de repente decidem X. Pronto, todos os podcasts se falou nisso, decidem X. TikToks, aparecia-me uma rapariga, um rapaz, ó, indiferente, com uma lista de 23 coisas, de 23 resoluções, portanto, no ano 2023. E pá, isso não era. Não quero dizer ansiedade, porque sei lá. Eu sinto mesmo ansiedade em relação a outras coisas, é que aquilo não é ansiedade, é só um nervosinho, um nervoso miudinho, um nervoso miudinho de não estar a concretizar aquilo que eu achei que ia estar. Pronto. Então, esta semana tirei uma hora e sentei-me à secretária e fiquei tipo, ok, o que é que eu gostava de fazer este ano? O que é que eu gostava de conseguir concretizar este ano? E o meu problema com estas listas e com estas coisas é que eu tenho os mesmos pontos, os asteriscos, as mesmas resoluções há 4, 5 anos e não as consigo concretizar nunca. As que realmente interessam, as que eu realmente gostava de mudar, não consigo. E isso deixa-me um bocado triste, como podem imaginar. E se calhar por isso é que eu tento bloquear isto, porque não quero. Não, porque a percepção de que passou mais um ano e eu estou na mesma. Pá, isto estava da tipo, eu não queria. Quer dizer, queria. Eu preciso de. Não sei. É a percepção que passou mais um ano e que eu estou na mesma. E portanto, pronto, lá está. Estava a falar. Estava a dizer. Sentei-me à secretária e pensei, ok, esquece aquelas que tu sabes que. Não é que tu sabes que não vais conseguir, mas que tu sabes que não tens conseguido. E pensa noutras. Vamos pensar noutras coisas mais práticas, se calhar, mais fáceis de ser atingíveis. Depois as coisas que eu escrevi eram tão ocas. Quando eu digo ocas, nem ocas, é fáceis. Era uma. Tinha uma. Como é que se diz? A faísca, vai? Não é faísca? Como é que se diz? Não é faísca baixa? Não. Não estou. Desculpa, não estou a lembrar da expressão. Mas pronto, eram tão estúpidas, eram tão pequenininhas, tão pouco ambiciosas, que eu até me senti mal de estar a escrever aquilo e de ter de escrever aquilo para conseguir fazer aquilo quando simplesmente devia fazer. Pá, uma delas era publicar um episódio todos os meses do podcast. Pá, 12. 12 vezes no ano, em 365 dias, eu só quero publicar 12 vezes. Tenho a fasquia, fasquia, fasquia. Mas o que disse há bocado? Ai, faísca, desculpa. Pronto, a fasquia assim tão baixa comigo própria. É este ponto que eu cheguei. Só quero publicar 12 vezes. Não quero, quero publicar mais. Quero publicar muito mais do que 12 vezes. E já estou a começar mal, estou a publicar na última semana. No último fim de semana de janeiro. Quando eu acordo todos os dias e todos os dias penso no podcast, penso, vou gravar e depois não consigo, não é não consigo, é não o faço, não sei porquê. Não sei porquê, arranjo sempre mil e um problemazinhos para não o fazer. Quando é tão fácil? Olha, estava em casa, fiz um chá, vesti-me, saí de casa, estou num carro a gravar. Que horas são? São tipo 7. Não consigo ver as horas agora, desculpa. Vou ligar o carro só para vocês. São 6h38. Pronto. E uma delas era essa. Era publicar 12 vezes. Pá, que estupidez. Quem é que eu acho que sou? Eu tenho. Eu sinto que tenho mais potencial que isto. E eu... outra das coisas era. Pá, era conseguir ter uma skincare rotina. Pá, o quê? É isto que eu estou a pensar na minha vida? Pronto, mas é isto que eu quero da minha vida. Sabem, um dos meus. Pronto, eu não vou. Não, ok. Um dos meus maiores problemas que eu acho que é um dos meus maiores problemas. E eu percebi-me disto há pouco tempo, há poucos meses. Só que eu deixei de ir ao psicólogo há cerca de 6, 7 meses. Então. Pronto, isso é outro tema. Então ainda não sei se isto é só uma coisa da minha cabeça, eu preciso falar disto com alguém que saiba, mas ainda não falei. Que é quando. Pronto, eu comecei a ir ao psicólogo há 8 anos. Ok? Eu tinha 15, 16 anos quando comecei a ir. E uma das. Não é cartadas, mas um dos truques que me ensinaram para lidar com o meu dia-a-dia quando estava com outros problemas, cenas, era não pensar tipo, o que é que me vai fazer sentir bem hoje? Agora, o que é que me vai fazer sentir bem? E eu acho que usei tanto esse truque. De não pensar a médio e longo prazo para evitar pensamentos que eu ando a bloquear há demasiado tempo, que eu agora vivo constantemente no curto prazo. E quando digo curto prazo, não é de 2 meses, é no curtíssimo prazo de o que é que eu vou fazer hoje, o que é que me apetece fazer hoje. E isto, na prática, é bom, porque é tipo, tive um bom dia, fiz tudo o que me apetecia. Em teoria, é muito mau, porque. Eu não estou a construir um futuro. Não é um futuro, porque nem sequer estou a pensar quando eu tiver 40 anos. Mas eu não estou a construir uma cena a médio prazo. Eu não estou. Eu só tipo, ah, hoje o dia foi bom. Isto tem que ser mais do que isto. E, eu não, e às vezes é, ah, não, hoje não me apetece estar com aquela pessoa. Então é tipo. Mas é que eu não me apercebo. Aliás, eu percebo, por isso é que estou aqui agora, que às vezes. A maior parte das vezes eu não posso. Agir sempre com os meus quereres momentâneos. Eu tenho que pensar que todas as minhas decisões têm repercussões no futuro. E pronto, não sei. Eu sinto que se calhar tenho que parar de viver no curto prazo. Se bem que foi a forma que me ensinaram de eu conseguir lidar com certos sentimentos e problemazinhos. Então eu cresci, tipo, eu passei a minha adolescência barra vida adulta. Jovem adulta resolver os problemas desta forma, que é pensa a curto prazo, não penses no futuro. Mas eu agora estou numa idade. Eu vou fazer 24 anos este ano. Isto é assustador. Eu estou numa idade em que eu tenho de começar a construir o meu futuro. Já devia ter começado a construir o meu futuro. E eu sinto que estou estagnada há 18, 19 anos. Ah, acredito que. Desde os 19. Desde os 18, 19, desde que eu fui para a faculdade. Porque eu vou para a faculdade, entrei num curso que não curtia. Ok, mudei. À altura achei que estava a fazer a cena certa. Mudei para outro curso. Pá, que até gostei, mas não era. Não é a minha cena. E desde aí que eu não sei bem. E é claro que, entretanto, eu tenho dado passos. Mas são os passos que. Não é que a sociedade me obriga, mas que a sociedade tem. Pá, mais ou menos guionados, não é? Que é tiras o curso, começas a trabalhar. Mas o que é que eu estou a construir para o meu futuro? A única coisa que consigo pensar são as poupanças que eu faço. E é pá, eu faço aquilo e não estou a pensar naquilo. É tipo, ah, estou a guardar este dinheiro para. Não, simplesmente estou a guardar dinheiro. E eu tenho tanto medo de chegar a daqui a 5 anos ou daqui a 20 anos e arrepender-me de todos os passos que eu estou a dar agora. Tenho tanto medo. Tenho tanto. E tenho a certeza que isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Porque eu sei que se. Eu estou num sítio há muito tempo, atenção, desde que comecei este podcast, que eu acho que logo um dos meus primeiros episódios eu disse, pá, malta, não sei bem o que é que quero fazer à minha vida, não sei bem que mestrado é que quero seguir, portanto vou trabalhar. E depois logo se vê. Entretanto, passaram quase 2 anos, não é? Este ano faço 2 anos de podcast e eu continuo na mesma e eu não sei o que é que eu quero fazer. Não sei em que área é que quero trabalhar, não sei se quero ou não tirar mestrado. Se tirar mestrado, morro de medo do que isso implica, teses e cenas, tipo, continuo na mesma. Eu há 2 anos continuo exatamente na mesma. Ok, troquei de trabalho. Pá, tenho um trabalho bacana, tenho um salário bom. Ok, mas e mais do que isso é que eu tenho? Amigos? Tenho? Tenho. Mas vou perdendo ou não? Vou. Porquê? Porque me afasto absolutamente da gente. Porquê? Porque lá está, hoje não me apetece. Hoje não me apetece, hoje não me apetece estar contigo. E constantemente, hoje não me apetece, hoje não me apetece, hoje não me apetece. De repente passaram 2 anos e é tipo, ah, se calhar deixei aquela pessoa para trás e fui má amiga, e fui má pessoa, e fui má. Porque estou constantemente a seguir os mesmos passos. E eu sei isto. O que mais me irrita é que eu sei isto. Eu consegui vos dizer isto o ano passado. E eu não consigo, não é não consigo sair, mas eu sinto que não estou ainda no ponto em que quero sair disto. Mas eu quero, será que eu quero mesmo? Eu não quero ao ponto de querer. Eu sou uma pessoa que com 300 quilos que quer emagrecer, mas que come. Calma, isto é um. Isto era uma comparação. Mas eu sou aquela pessoa de 300 quilos que quer emagrecer, mas que manda vir Domino's para ficar almoço, a Mac para o almoço e pizza para o jantar. Eu sou essa pessoa neste momento. Não, eu no fundo quero emagrecer. Mas não consigo parar de sentir exatamente sempre os mesmos padrões de comportamentais. E isto dá para tudo na minha vida. Porque eu sou muito pouco. Eu não sou. Eu neste momento. Bah, pronto, vamos voltar. Agora se calhar tu que ia divergir um bocado, desculpa, mas. Em termos profissionais, eu não vos conseguia escrever uma única resolução. Eu não conseguia escrever uma única resolução em termos profissionais. E eu às vezes penso, tipo, na miúda que eu era, aos 15 anos, quando fui para ciências, e na quantidade de ambições que eu tinha, e das cenas que eu falava com amigos meus que queria fazer. E hoje em dia pensei, tipo, eu ainda quero aquilo, mas eu não é bem aquilo, e eu não sei se não quero porque sinto que não consigo ou se eu não quero mesmo. E este sentimento de não saber aquilo que eu quero ou aquilo que eu sinto funciona com tanta coisa na minha vida. Tipo, será que eu sou? Eu digo sempre que adoro estar sozinha e passo imenso tempo sozinha. E que adoro e que me sinto bem, e é tipo, será que eu me sinto bem ou eu já estou habituada? Ou já é a minha cena? Portanto, será que eu sou introvertida ou eu tornei-me introvertida porque lá está a seguir este padrão de todos os dias? Se calhar não quer ver ninguém hoje. Se calhar não quer. Eu não tenho. Eu não. E isso dá para uma discussão que é: nós somos o quê? Tipo, se eu nunca tivesse tido. Se eu tivesse tido uma adolescência normalíssima, não tivesse tido os problemas que tive, mentais e de saúde e cenas, será que eu hoje em dia era introvertida? Será que eu hoje em dia. Ou será que eu era o oposto? Será que eu. Pá, não sei. E será que. Eu não sei se. Agora isto cá parece um bocado estúpido porque eu não estou a saber. Comunicar o que eu estou a pensar, mas. Será que a ansiedade me tornou introvertida? E eu agora sou introvertida? Ou eu estou introvertida porque ainda não sei lidar? Não sei, esqueçam, olha, esqueçam. Foda-se, desculpem lá. É que eu tenho um suporte para o telemóvel onde ponho o telemóvel. Só que este suporte. Será que isto ainda está a gravar? Já está, desculpem lá, pá. Uma das minhas outras resoluções era ir a dates. Eu ano passado fui a um date. Acabou na morte de uma pessoa. Não foi bem relacionado, mas. Eu acho esta história hilariante. Ah, eu sei que morreu um ser, mas eu acho esta história bem engraçada. Eu ano passado fui a um date. Fui a um encontro. Pá, date o quê? Fui a um encontro. Um. Este ano curtia de ir a mais. Mas para quê? Porque eu não estou. Eu não quero ter namorado. Agora, isto é outra coisa que eu ando a dizer desde que eu acabei a minha última relação, foi. Não sei bem. Tenho 23. Foi há 4 anos. Eu estou há 4 anos solteira. Foi há um bocado. Já há 4 anos. Eu estou há 4 anos solteira. E pá, e se eu disser que estou solteira porque quero, vai parecer um bocado convencida. Mas não é no sentido, é tipo, tenho tantas pessoas atrás. Não, é tipo, eu não tenho pensado de todo nisso. Ok? Posso pensar nisso, mas não, nunca faço nada para. Ok? Não me ponho na posição de. Que é mentira, já explico, mas pronto. Pronto, eu estou há 4 anos solteira. E eu não quero deixar de estar solteira neste momento. Eu tive. Ouvir há pouco tempo, a reouvir há pouco tempo uns episódios do Salvador Martinha do Ar Livre, e há um que ele fala de relações, eu acho que se chama mesmo Relações, e ele no final diz que as pessoas que estão solteiras há muito tempo se tornam nazis da sua liberdade. E eu fiquei a pensar nisto, pá, porque não sei se dá para considerar 4 anos muito tempo, mas 4 anos na minha vida. É muito tempo, então se vamos lá, na minha vida, desde que eu comecei a ter namorados, é ainda mais tempo, não é? Tive o meu primeiro namorado aos 17 anos, portanto, 17 de 3, 6 anos, 4 deles. Ah! Chocante! Não, foi aos 16. Mesmo assim, 16 para 24, vá, mas vamos arredondar para 24, ok? 8 anos. Metade desses anos eu estou solteira, ou seja. Ah, esperem. 24, 4 é um quinto. Não, é um sexto. Ah, o que é que eu quero dizer com isto? Não sei, desculpa. Ah, já, não. Eu só namorei um sexto da minha vida. Já. Mesmo assim foi. Ainda é menos do que isso porque teve. Pá, esqueçam. Desculpem, estava aqui a fazer estatísticas giras. Mas. Pronto, eu não sei se consideram 4 anos muito tempo. Pá, eu acho que é algum tempo. Acho que há pessoas que não conseguem estar 3 meses sem namorar. Imaginem 4 anos. Pá, eu estou bem com isso, atenção. Eu não estou desesperada por arranjar um namorado. Não me sinto sozinha. Até porque eu acho que se entrasse numa relação agora, eu ia ser a pior namorada do mundo. Pá, a minha vida. Há anos que se resume neste ciclo de. De ser uma pessoa normal, desaparecer durante meses, dar ghost a absolutamente toda a gente na minha vida durante semanas até meses, cansar-me de me sentir sozinha, cansar-me de, ok, se calhar posso coisa, repetir. E o pior é que o problema disto, isto até era fixe, se fosse tipo, olha, 6 dias sou social, um dia estou ali a recarregar baterias. E não, o problema é que se formos fazer uma, como é que se diz? Um rácio, deve ser 1 para 5. Eu 5 meses estou, tipo, não falem comigo. Vá, 4 se calhar. 1 para 4. Se 4 meses estou, não falem comigo, que está sozinha, não quero falar com ninguém, eu quero. Não, ia dizer morrer, mas não é morrer, mas quero estar na minha. E depois tenho um mês, tipo, não, bora, vamos, querem beber café hoje, querem beber café amanhã, vamos. E isto não é justo. Pá, não é justo para os meus amigos. A sério, tenho a maior sorte do mundo por ainda ter amigos. Isto não é justo para os meus amigos. Isto não era justo se eu tivesse namorado para o meu namorado. Isto não é justo para ninguém. E eu tenho completamente noção disso. Só que eu não consigo sair deste ciclo. Tipo, eu consigo. Mas lá está, no dia. Como eu penso a curto prazo, no dia não me apetece. E isso estica-se. Quando eu dou por mim, já passaram 3 meses e eu não respondi àquela mensagem. Já passaram 3 meses e eu não estive com ninguém. Já passaram 3 meses e eu sinto-me completamente sozinha. E eu sei que isto está a acontecer no meu dia a dia. Tipo, eu não sou burra, não é? Eu sei o que é que eu estou a fazer. Só que eu estou bem naquela altura. Eu estou confortável. Voltamos à cena do conforto. Eu estou confortável nesta posição. Tipo, a última vez que eu estive com amigos é agora em janeiro. Tipo, com amigos. Pá. Yeah. Foi para aí há 2 semanas e tal. Que não é muito tempo. Eu estou fixe com isso. Só que eu sei que não, amanhã não vou estar. Então, quando é que eu vou estar? Não sei. E eu não me importo disto. Porque. Mas eu sei que vai chegar a uma altura em que os meus amigos vão fartar disto. E eu vou ficar sozinha. E é o mais justo. Não me querendo estar a fazer de vítima, ou tipo, sou tão boa pessoa. Pá, não é justo para os meus amigos. É tipo, precisarem de falar comigo e é assim, ah não, ela agora não está. Ela agora. Pá, isto não é justo. Eu sou uma péssima amiga. Eu sou uma péssima amiga e eu seria uma péssima namorada e eu tenho completamente noção disso. E por isso é que eu nem sequer. Porque às vezes apetecia-me ter um namorado. Pá, às vezes apetecia-me. Só que. Não me apetece ter de acordar e ter de desejar bom dia por mês. Bom dia, não me apetece acordar. Tipo, à noite ter que dizer boa noite, não me apetece. Ter que falar com alguém todos os dias, não me apetece. Não estou para isso, não quero. Não quero. De certeza que há partes boas de uma relação. E depois há outra coisa, não é? A minha última relação foi em faculdade. Foi. Numa altura em que eu era, não era, já não era obrigada a ir às aulas, mas ia às aulas e era tipo. Pá, víamos-nos nas aulas. Eu nunca fui muito boa namorada. Eu nunca fui muito boa em relações, em amizades. Nunca fui. Não sou exemplo para ninguém. Mas pá, não é que éramos obrigados. Pá, namorar na secundária, por exemplo, era bué da fácil, porque é tipo. Eu posso não querer estar com ninguém e por isso é que manter amizades é muito fácil até acabar o secundário. Porque há aquela obrigatoriedade de. Eu tenho que ir às aulas. Tipo, os meus pais vão me deixar à escola. E na escola vou fazer o quê? Vou ignorar toda a gente? Não. Vou estar com os meus amigos normalmente, o dia inteiro. No secundário é muito fácil manter amizades porque há esse compromisso de todos os dias nos vemos, mesmo que não queiramos. Na faculdade, primeiro ano, continua assim. E depois, no segundo ano, quando eu voltei a trocar de curso, apercebi-me da liberdade que tinha. E essa liberdade foi má para mim, para a minha cabeça, porque não tenho que ir às aulas. Ah, não tenho que ir às aulas? Ah, o quê? Não tenho que ver ninguém? Nunca? Bacano! E comecei a isolar-me e foi aí que eu caí nesta ratoeira. Mas lá está, eu agora. Eu agora sou uma pessoa que trabalha, sou uma pessoa, mas sou uma jovem adulta que trabalha das 9 às 5, ou das 9 às 6, depende dos dias, depende se vou para o escritório, se estou a trabalhar, mas tenho uma carga horária diferente da que tinha antes, não é? Tenho uma vida completamente diferente da que tinha quando era estudante e não sei como é que lidaria com isso. Eu também já não sei, pá, 4 anos. 4 anos na nossa idade é bué da tempo. Eu sou uma pessoa completamente diferente. Como é que eu vou ser? Não sei. Não sei. Pronto, mas curtia de me. De, não era. Quando eu digo curtir a mais dedos, era no sentido de. Porque também acho que não vou encontrar ninguém. Não vou. Epá, eu já disse aqui, já tive esta conversa aqui, que é. Vocês não sabem. Eu sinto, eu acho. Não sei, tipo, não tenho razão nenhuma em nada. Mas eu acho que vocês não se apaixonam se não quiserem. Pá. Posso ser eu que não tenho ainda sapiência suficiente da vida. E por isso é que falo assim. Mas pá, eu acho que vocês se apaixonam se derem a liberdade e abertura à outra pessoa de vos conhecer e vocês conhecer, de a conhecerem a ela. E é muito mais do que encontrarem-se para beber um café e está feito, não é? Pá, não sei, acho eu. E se vocês não saírem da vossa zona de conforto, que é o que eu nunca faço, sinto que não sou apaixonada. E eu, estes 4 anos, é isso que eu tenho feito. O mais, pá, abri uma exceção ano passado e arrependi-me, cortei os meus próprios pés e pá, sinto que tive a minha primeira, o meu primeiro heartbreak o ano passado, mas nem foi bem um heartbreak, portanto eu sinto que nem posso contar, porque fui eu que cortei os meus próprios pés, né? Eu não sei se aquilo ia dar alguma coisa, fui eu que cortei os meus próprios pés porque não queria sair, não queria, que estava a avançar muito e estava tipo, nah, então cortei os meus pés, cortei as raízes pelo mal. E pronto, eu não sei, eu sinto que eu não conheço hoje em dia como namorada, não sei o quão mau seria, mas seria mau. Eu não me conheço apaixonada, tipo, porque eu sou outra pessoa completamente diferente do que era na minha última relação. E lá está, eu sinto que, ainda que eu não queira agora ter namorada, namorado, sinto que aos poucos tenho que ir abrindo esse caminho, só tipo abrir caminho. Para perceber se. Pá, não sei. Porque senão também nunca vou sair daqui. De repente chego aos 30 e é tipo, ah, então. Não, já estou sozinha desde os 19. Porque se eu nunca saí da minha zona de conforto, nunca vou lá de nenhum. Mas pronto, isso lá estou a pensar. Pá, não sei. Tenho que começar a pensar a médio e longo prazo. Porquê é que eu deixei de ir ao psicólogo? Porque agora lembrei-me que deixei isso em aberto. Não estou de todo a desrecomendar psicólogos, atenção, se não fosse psicólogo, provavelmente eu não estaria aqui exida, estava numa cova há algum tempo. Epá, isto parece que de repente que estava meio suicida, mas não era isso, era, sei lá. Cenas. Vocês percebem? O que eu ia dizer? Ah, pá, sinto que estou numa fase da minha vida. Pronto, eu vou ao psicólogo há 8 anos, não é? Como já disse. 8 anos, cada ano tem 52 semanas. 8 vezes 50, 400 e tal, não é? Tipo, portanto, claro que eu não fui todas as semanas. Há semanas que eu fui, há meses que eu fui se calhar uma vez. Pá, mas quando eu tinha 15 anos eu ia 2 vezes por semana. Fui durante 2 vezes por semana, pá, e durante um ano e meio, portanto, pá, mas vamos dizer que eu tive 300 sessões de psicologia, de terapia. Pá, vamos dizer 300, não sei se foi mais, foi menos, não sei. Vamos dizer que são 300 neste momento. Eu sinto que há 2 anos eu parei de. Eu estagnei. Eu falo todas as semanas, falo das mesmas coisas e sinto que as ferramentas que O meu psicólogo me dava, não me estavam a fazer nada. E não é culpa dele, era eu. Eu é que não estava a aproveitar as ferramentas que ele me estava a dar porque, sei lá, sinto que não estou num sítio em que quero realmente mudar a minha vida. Eu digo que quero, lá está, mas na prática quero mesmo. Quero-me pôr essa dificuldade. Eu desisto de tudo muito facilmente. Eu não luto pelas cenas. Eu desisto à primeira. Tipo, se eu vejo que dá para desistir, cá me diz para desistir, eu desisto. Pá, isto é zero bonito de se dizer de mim, pá, mas é verdade. É completamente verdade. Se há a mínima competição, eu desisto. Se há a mínima advertência, eu desisto. E pá, e de repente, tu há 2 anos a pagar um psicólogo todas as semanas, ou 2 em 2 semanas, ou uma vez por mês, ou não interessa. Estou a gastar dinheiro e não estou a fazer nada. É tipo um ginásio. Vocês estão a pagar o ginásio e não vão ao ginásio. Não vale a pena. Então. Desde o ano passado. Mais ou menos ali, tipo setembro. Julho, setembro, agosto, setembro, não sei bem. Deixei de ir. Foi irónico, porque depois em outubro tive um dos melhores meses da minha vida. Estava tipo, pá, não preciso disto para nada. E agora estou aos poucos a pensar, ok, se calhar vamos voltar. Portanto, ainda vou decidir. Outra coisa que, pá, já que estou a falar da minha vida, vou continuar a falar da minha vida. Uma coisa que também me desmotivou com o iniciar do ano é que eu de ano para ano vejo uma constante na minha vida que é todos os anos eu digo este foi o pior ano da minha vida. Eu tenho dito isso há cerca de 5, 6 anos. 5, vá. Que tenho chegado ao final do ano e tipo, foda-se, este ano foi mesmo o pior. E às tantas eu não sei se sou eu que não sei avaliar e estou tão. As coisas que aconteceram nesse ano ainda tão quentes e portanto eu fico tipo, não, este ano foi mesmo agressivo porque não tenho distanciamento para perceber, ok, não, calma, este ano foi mau, mas o ano passado foi pior. Ou se de facto a minha vida tem vindo a descambar de ano para ano. Epá, estou a morrer de frio. E sinto que estou a tremer da voz, mas é porque estou com frio, não estou a chorar. Puxei de um cachecol e pus nas pernas, tipo, vai fazer alguma coisa, mas pronto. O que é que eu estava a dizer? Ah, eu tenho um chá. Desculpa, esqueci-me. O que eu estava a dizer? Ah, pronto, de ano para ano, tenho vindo a dizer que é o pior ano da minha vida. E eu não consigo perceber se de facto é ou se. Sou eu a ser dramática. E uma das coisas que eu gostava para este ano era de conseguir chegar ao final do ano e ter a certeza que este ano foi melhor que os anteriores. Mas eu acho que isso é difícil quando. Onde é que eu queria chegar? Agora não me estou a lembrar onde é que eu queria chegar. O que é que ia dizer? Desculpem. Pá, não consigo lembrar. Mas ainda parei o podcast para pensar durante 2 minutos o que eu estava a querer dizer, mas não me lembro. Não é, não me lembrei, eu já reouvi o que estava a falar e não consigo perceber onde é que eu queria chegar. Mas pronto. Isto para terminar este assunto, o meu objetivo real para 2023 é deixar de pensar tão a curto prazo, começar a perceber o que é que eu quero mesmo fazer na minha vida. Ponto número 1 e ponto número 2, que eu sinto que é um moto deste ano, vai ser divertir-me. Eu sei que isto é estúpido, mas é trabalhar para ganhar dinheiro e dentro das poupanças que tenho que fazer, porque não, eu gostava de sair de casa antes dos 30, conseguir gastar esse dinheiro da forma mais divertida que eu arranjar. Seja viagens, seja espetáculos, seja concertos, seja festivais, seja jantares, seja almoços. Arranjar formas divertidas de passar este ano e não me deixar aqui na rotina em que tenho caído nestas 2 semanas, nestas 3 semanas, neste mês. Já comecei mal o ano. E eu acho que é isso que eu tenho para 2023. Eu em 2022 fiz uma coisa. Agora vou falar, parece que é da mesma gama, mas não é. É da gama de começar um ano novo e de ter objetivos de coisas, mas não é objetivo de vida real. Fiz uma playlist. Fiz a pior ponto de sempre, mas pronto, fiz uma playlist. Porque agora não consigo ver porque não tenho Spotify no telemóvel. Mas fiz uma playlist. O que é que eu estava? Ah, pá, eu estou com uma memória. Ah, deixa eu ver. Fiz uma playlist onde punha todos os álbuns que eu ouvia na íntegra. E o meu objetivo era ouvir, no mínimo, um álbum novo. Quando digo novo, não tem que ser sair desse ano, mas um álbum que eu nunca tivesse ouvido na íntegra por semana. Ou seja, chegar ao final do ano e ter ouvido 52. Acho que consegui 59 ou 60 à volta disso. Pá, porque eu fico. Eu conheço uma música e fico muito ali no que eu conheço. E eu gosto de explorar. E acho que sem dúvida que essa playlist me fez ir descobrir discografia. Às vezes há aqueles artistas que nós gostamos imenso de uma música e nunca vamos explorar mais. E eu acho que ter esta playlist, tipo, este objetivo, me fez ir pesquisar e ver mais e conhecer mais. E aliás, acho que artistas que eu não conhecia de todo, comecei a ouvir muito mais exatamente por ter este objetivo na minha cabeça de ouvir pelo menos 50 e tal álbuns novos. E vou fazer o mesmo este ano. Já ouvi dois na íntegra. Não vou dizer porque não foram assim tão boas. Pronto, já ouvi dois na íntegra e estou um bocadinho atrasada. Não precisa de ser mesmo um por semana, esse era só mais ou menos o rácio. Estou um bocadinho atrasada, mas isto em 2 dias faz-se na boa. E imaginei, parece que é imenso um álbum todas as semanas, mas não é. É tipo, é uma hora por semana. Mas é quando eu digo ouvir, não é pôr a dar e estar a fazer e não estar a prestar atenção. É estar a ouvir a letra, estar a ouvir. Pá, não percebo nada de música, atenção, não é? Tipo, estar a ouvir os acordes, não percebo nada, mas é estar atenta à letra e às cenas. E pronto, e fiz isso e consegui. Também tinha um objetivo de séries e filmes. Consegui. Eu acho que este ano foi o ano, o 2022, foi o ano em que eu vi mais filmes que tiveram direito à nomeação de Oscars. Acho que nunca tinha estado tão a par dos filmes que estão nos Oscars. Este ano vai haver tantas coisas, vão sair tantas coisas bacanas, vão haver tantos concertos. Estou entusiasmada para este ano. Eu sei que a meia hora anterior se calhar não me fez parecer, mas eu estou entusiasmada para este ano. Estou mesmo. Tenho 2 viagens marcadas, uma com a minha irmã e a outra, adivinha, sozinha. Let's go. Pá, virou um traço de personalidade irritante o facto de eu ter viajado sozinha. Virou, e eu admito, pá, que agora à mínima coisa fico tipo, eu viajo sozinha. Mas pronto, pá, é que foi mesmo uma experiência arrebatadora. Eu, pá, por favor, tentem, nem que seja um fim de semana, eu vou só um fim de semana desta vez. Ainda não vou dizer o sítio, depois falo. Pá, estou bem entusiasmadinha para este ano, ainda que possa não ter parecido. Mas lá está, é que depois é fácil cair na rotina de. Porque estas coisas que eu falei aqui, concerto, são 2 horas naquele dia, um espetáculo, são 2 horas naquele dia, uma viagem, são 2 dias naquela semana. E depois os outros dias todos são muito mais cheios de coisas chatas. E essas coisas chatas às vezes ganham e nós não podemos deixar. Nós temos que ser mais fortes do que isso. Pronto, é assim, entretanto, já vou em 40 minutos. E eu tinha aqui coisas para falar. Porque eu não vinha com o objetivo de ser deep, eu não vinha. Pá, eu tenho 14 tópicos aqui. Mas são coisas muito pequeninas, portanto eu vou. Não vou dizer todos, mas vou correr alguns. Só tipo rápidos. Pá, Spotify Wrapped. Pronto, já foi há muito tempo, já foi há um mês, já ninguém quer saber. Ok, se calhar já foi há dois. Já foi há dois. Ninguém quer saber? Ok, também não quero. A minha questão é, o Spotify Wrapped é muito giro. Toda a gente adora, e bem. As outras apps começaram a imitar. O Reddit teve, o Pinterest teve, uma aplicação de séries que eu uso teve, uma aplicação de livros teve. E esses até são giros, porque é tipo géneros, pesquisas, ok, até gosto. Há coisas giras de... Eu gosto dessas estatísticas, toda a gente gosta, toda a gente fala disto, e há bacana. Pá, no entanto, eu abri a aplicação do cartão Continente na primeira semana de janeiro e apareceu-me o meu Wrapped do Continente. Pá, eu não quero saber que comprei 300 latas de atum. Tipo, eu não quero saber. Tipo, não me interessa. Há coisas que não me interessam. O cartão Continente não precisa de um Spotify Wrapped, tal como precisava de um calendário do Advento para o Natal. E tinha. E é tipo, não, eu não vou todos os dias abrir uma janelinha para te sair um pão. Não vou. Por favor, parem com isso. É que... Tipo, há ideias bacanas. Tipo, Spotify Wrapped é muito giro. Há outras apps que podem copiar e é giro. Sim. Agora, cartão Continente? Se calhar desnecessário. Se calhar. Continuando. A Phoebe Bridgers. Bridges. A Phoebe. Pá, eu. Bo Burnham, Paul Mescal, ouçam-me. Eu também me incluo. Eu também me. Pá, também podia. Não podia escrever canções porque não tenho jeito nenhum. Mas. Também sou depressiva. Por favor. Como é que. Pá, eu sei que ela canta muito bem, sei que ela é talentosa, sei que ela é gira, sei que ela é isso tudo e merece. Não estou a querer rebaixá-la, mas como é que ela tem a sorte de, no espaço de 2 anos, ter comido os meus dois homens preferidos no mundo inteiro? Como? Eu quero ser a Phoebe. Eu tenho inveja da Phoebe. Eu quero ser a Phoebe. Pá. Imaginem terem estado noivas do Paul Mescal e depois, tipo, pá, não sei se ela traiu, se tem uma relação, não sei, não quero saber. Só sei que ela é amiga do Bo Burnham e que eles apanham aviões juntos. Eu também quero sentar-me ao lado do Bo Burnham e falar com ele de um special qualquer. Também quero. Também quero. Eu quero. Tipo, eu também posso pintar. Eu posso pintar o cabelo de loiro. Eu posso vestir esqueletos. Por favor. Por favor. Pá, que sorte. Eu também quero. Como é que é possível? É sábado, são 7 da tarde. Estou no meu carro a morrer de frio, a falar sozinha. E está uma rapariga. Pá, pronto, ela merece. Ela merece. Eu não estou a dizer que ela não merece. E ela está tipo. Já, não, estou aqui só a mandar mensagens no group chat com o Paul Mescal e o Bo Burnham. Eu estou aqui. Ai, também quero. Enfim. 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 As pessoas nascem para o que nascem. Prazos de validade. Irritam pessoas que cumprem prazos de validade à risca, pá. Epá, estão coninhas. Isso acabou ontem, estavam hoje. Um iogurte que acabou ontem, estavam hoje. Eu vou repetir. Um iogurte que acabou ontem, estavam hoje. Vai estar bom amanhã. Vai estar bom depois de amanhã. Vai estar bom para a semana. Eu não estou a dizer para comerem um iogurte com um mês fora de prazo de validade. Não estou. Mas uma semana, pá, por favor, abram essa merda. Se cheirar bem, comam. Pá, a minha irmã é tão irritante porque, imaginem, já não lembro quando é que foi. Fui com ela ao Continente. Estou a falar muito do Continente, mas pronto, fui com ela ao Continente. Pá, há 2 semanas íamos fazer uma receita. Giro, ok. Tempo de irmãs, yay. Fomos ao Continente, íamos comprar uns ingredientes. Havia uma coisa que era exatamente o que nós. Pá, era um queijo mascarpone. Era o único que estava com a etiqueta rosa. Sabem aquela etiqueta quando o prazo está quase a acabar, então fazem um desconto gigante só porque o prazo está a acabar. É tipo. Peguei naquilo, fui para o carrinho toda contente. Tenho com a minha irmã, pá, já tenho tudo, vá, anda lá. Que a minha irmã estava a ver não sei o quê. Ela tipo, o que é isto? Não, mascarpone. Sim, eu sei isso, mas porquê que trouxeste este eu? Porque o prazo acaba daqui a 2 dias, nós vamos fazer isto hoje, cola mal. Nem pensar. E foi trocar. E porquê? Nós íamos comer aquilo no dia. E pá, eu, se tivesse uma etiqueta rosa e tivesse acabado ontem, eu ia comprar. Eu já comi. O mais que eu já fugi a um prazo de validade foi 6 meses. Pá, e estou viva. E foi de um arroz de risoto. Aprecio muito o risoto com cogumelos. Eu tinha o arroz lá em casa. O pacote estava fechado, malta. Eu não ia desperdiçar um arroz de risoto daquela forma. Eu comi e eu sobrevivi. E estou bem, estou aqui hoje para contar a história. E estava 6 meses. mas era arroz, é um grão. Tipo, o que é que faz a validade? Não faz nada. Eu iogurte percebo. Mas o que é que sabem o que é que me faz confusão? Eu odeio queijo. Tipo, queijo. Não, queijo mascarpone não conta porque não é bem queijo. Tipo, é um queijo, mas não é queijo. Mas tu dizes queijo daquele de fatiado. De fatia, tipo, queijo normal, tipo. Flamingo, queijo, brie, odeio essas, não sei, não curto queijo, não consigo gostar de queijo, acho estranho. Gosto de queijo, isto eu sei que isto é muito estranho, mas também é estranho, mas é uma coisa que a gente diz. Gosto de queijo derretido. Se o queijo estiver derretido, vai. Eu não sei porquê, o sabor não é o mesmo. Gosto de queijo na pizza, gosto de queijo na tosta. Mas também é só aquele, como é que é? É a mussarela que se chama, não é? Não sei bem. Sou muito esquisita com queijo. Imaginem, gosto de queijo fresco, gosto de queijo de requeijão. Requeijão? Requeijão. Gosto desses queijos que não são bem queijos, mas têm queijo no nome. Não gosto daqueles queijos que são de fatiar e comer com doce. Não, doce não, doce até curto, mas tipo, sei lá, aqueles queijos com bolor e cenas. Isso faz-me confusão, as pessoas comem queijo que têm bolores. As pessoas comem pão que têm bolores. As pessoas comem. E depois. Um iogurte porque acabou ontem? É tipo, não, que nojo, que seria? Que seria? É tipo, pá, come essa merda. É que os prazos de validade não é tipo, pá, não sei o que é que acham que acontece. De repente sai de lá uma bactéria, tipo, este iogurte está fora de prazo. É tipo, aquilo é melhor comer antes de, mas não quer dizer que esteja mau. Podem comer. Irrita mesmo pessoas que seguem prazos de validade à risca, porque tipo, que cominhas? Pá, se passares mal por causa disso, merecias. Pá, se tu comes um iogurte que está fora de prazo de validade há um dia e ficas mal disposto, pá, merecias estar mal disposto, merecias. Merecias. Pá, sério, se ficaste uma intoxicação alimentar porque o queijo estava. Estou a pensar noutra coisa sem dizer iogurte, já disse iogurte mil vezes. Porque o leite estava há 30 segundos fora de prazo de validade, meu. Morre. Atira-te a ponte. É o mais bacana que podes fazer agora. Pá, e depois tenho aqui cremes. Eu tinha mais coisas, mas pronto, não vou falar disso agora e vou deixar para um próximo episódio. Todos os cremes. Pronto, eu tenho feito a minha rotina de skincare. Pá, tem sido a coisa mais estável na minha vida nos últimos tempos, desde o Natal que eu recebi. Eu recebi uma data de cofres de. Cremes e limpezas de pele, é tipo, o que é que estão a querer dizer? Mas ok, agradeço que estas merdas são caras, eu aceito. Então agora tenho toda uma gama de skincare e tenho estado a seguir isso à risca. Aliás, é uma das minhas resoluções para este ano, não sei se disse, que é ridículo, não sei se disse, mas pronto, consegui ter uma skincare rotina, ai ai, que ela é tão ambiciosa. Pronto, mas tenho conseguido. Sabem qual é o meu problema com skincare? É que há um passo, que é logo o primeiro passo, que é o mais irritante, que é limpar a cara, lavar a cara com um gel de limpeza. Que é, se calhar, o passo mais crucial de toda esta rotina, mas que me irrita e eu cortei. E se calhar é. Pronto, eu cortei, eu não consigo. Porque é uma daquelas coisas que me cria logo irritação de manhã. É, eu acordo às 6 da manhã e não quero acordar irritada. Eu não quero acordar irritada. Mas a lavagem da cara irrita-me. Porquê? Porque escorre sempre água para as mangas. E é assim, tipo, posso arrecadar. Como é que se diz? Arregaçar. Arregaçar as mangas. Mas o antebraço. A sério, não há pior sensação. Não há pior sensação do que antebraços molhados. Porque é tipo, pá, mas passas com uma toalha e fica assim. Não, não fica. Não, não fica. Eu sinto a pele do meu antebraço. Parece que é ácido a água, irrita-me tanto. Não, não parece que é ácido porque não me arde e não me dói, mas irrita-me. Eu fico mesmo irritada quando os meus antebraços ficam molhados. Não consigo, portanto, essa. E como esse é um dos passos mais cruciais, eu cagava sempre. Tá? Tipo, não vou lavar a cara. Eu não vou lavar a cara. Depois eu tenho uma sorte, que tipo, eu nunca tive muitas borbulhas. Então nunca precisei mesmo ter uma skincare super. Não, não, não. Mas imagina, se eu tenho esta cara, se eu tenho esta pele e não faço nada, imagina a pele que eu podia ter. E é isso que eu tenho a andar a pensar. Pronto. Então eu pensei, ok, eu não vou fazer uma limpeza de gel com creme, mesmo com gel que tenho que ensaboar a cara toda e enxaguar e coisa, porque isso vai me irritar os antebraços e não pode ser. Portanto, ok, vamos cortar esse passo, mas vamos fazer todos os outros. E é melhor que nada, acho eu. É o que eu tenho feito. Pronto, tive. 3 minutos a falar sobre lavar a cara. Pronto, porque comecei a pensar, se calhar eu sei que não quero lavar a cara. Eu parece que não me lavo a cara com água. Eu lavo a cara com água. Só que uma coisa é tirar água para a cara, outra coisa é ter que tirar um gel que está na cara e tenho que passar a cara por tipo, litros e litros e litros de água. E inevitavelmente vai escorrer água pelos antebraços. Se for para o banho, faço, porque no banho posso estar. No banho não me importa que me molhem os antebraços. Só que agora, se eu não for tomar banho de manhã, e eu sou muito mais tomar banho à noite. Porque venho, sei lá, do treino, venho do trabalho, vou para a caminha, pronto, e depois tipo, acordo no dia a seguir e não tenho que lavar o cabelo. Está feito, está despachado. É muito, muito mais prático. Pá, eu não quero estar a lavar a cara de manhã. Eu não quero estar a molhar os antebraços, pronto. Eu não quero acordar irritada. Já estou a ficar irritada agora só de pensar nos meus antebraços molhados. Pronto, passei esse passo e faço só os outros 30. Que não querem saber, portanto não vou editar, mas pronto, passei esse passo à frente. E como passei esse passo, que era como era o primeiro passo, era o maior entrave e eu nunca conseguia ter uma skincare de jeito, porque logo o primeiro irritava-me, então desistia ao fim de 2 dias. Como cortei esse, pá, tenho feito todos os dias porque não custa nada. É passar um tónico facial. Eu acabei de dizer que não ia dizer, mas pronto. Passo um tónico facial, ponho um sérum e ponho creme. E está feito. E tenho uma pele. Podia. Parece, sei lá, eu quem. Não sei quem tem uma pele boa, mas parece essa pessoa. Por que eu estava a falar? Ah, pronto. O que é que eu queria dizer com isto tudo? Que todos os cremes faciais e todos os produtos que são para a cara dizem evitar o contorno dos olhos. Evitar o contorno dos olhos. E esta é uma frase que me ficou na cabeça e me irrita, porque eu tenho. Eu sempre que vou. Agora, sempre que vou a um supermercado diferente, vou à zona dos cremes e vejo se há algum creme facial que não seja para os olhos, claro, que diga isto. E não, todos dizem isto: evitar o contorno dos olhos. E eu tipo, pá, mas oh Sara, que burra, isso é óbvio, é para o creme não ir para os olhos. Então digam evitar o contacto direto com os olhos. Evitar o contacto com os olhos. Não, não, eles dizem evitar o contorno dos olhos. E eu tipo, o quê? As minhas olheiras não merecem um creme? Ah, mas há cremes específicos para olhos. Está bem. Está bem, eu tenho e eu uso esse, pá. Mas está a mentir a pessoa que diz que não põe. Tipo, vocês põem creme na cara, não é? Não sei se põem, mas eu ponho. Tiro o creme do banhão, ponho na cara e pá, fecho os olhos e esfrego o creme pela cara toda. Não estou ali tipo, não, não, as bochechas, mas só até, pá, estou-me a cagar. Fecho os olhos e esfrego aquela merda toda na cara, pá. Não, não vou evitar o contorno dos olhos e os meus olhos são inteiros. As minhas olheiras estão super hidratadas. Qual é o mal? Não percebo, irrita-me. E eu sei que isto é uma coisa mínima, mas eu embirrei com esta frase, evitar o contorno dos olhos. E pá, a sério, peguem no vosso creme de cara e vejam se diz isto. Porque eu não percebo, qual é o problema das minhas pálpebras levarem com creme? Uma coisa é eu ter preferência num creme de olhos, outra coisa é o creme ter de dizer que eu não posso pôr. Irrita-me. Quem é que são vocês para não me deixar pôr creme nas olheiras? Eu estou a morrer de frio, acho que está a sentar. Eu estou mesmo a morrer de frio, oh meu Deus. Estou a tremer. Tenho que ir para casa. Deixa-me ver. Pronto, está a dar o Australia Open. E amanhã é a final. Djokovic contra Tsitsipas. E assim, eu já falei aqui do meu ódio pelo Tsitsipas. Muitas vezes. Muitas vezes o ódio está só maior, cada vez fica maior, cada vez me irrita mais. E se amanhã ele se ele amanhã ganha o Djokovic, eu juro, eu não sei, eu juro que eu não sei, mas eu fico tão irritada. Pá, é que vai mesmo ditar o meu dia e a minha semana, o meu ano, se calhar, percebem? Eu odeio o Tsitsipas, ele não pode ganhar. Ele não pode ganhar. É assim, cada vez gosto mais de Djokovic. Isto é polémico de se dizer. Porque não é polémico, é só. Não sei. Ele é inevitável. É impossível falar de ténis e não falar dele. Pá, eu não sei explicar. Eu não sei como é que ele é um ser humano real. Ok? Quando foi que ela. Já vamos em 54 minutos. Vamos chegar a uma hora. Aí bem, vou fazer uma hora de episódio. Ok, vou falar de ténis. Quando falámos de. Quando se falou das vacinações, que aí eu não querer ter, ser vacinado e a quantidade de polémicas que surgiram na altura da pandemia, eu estava um bocado de pé atrás com ele. Pá, sempre foi indiferente. Gosto muito de o ver jogar, como é óbvio, porque ele é extremamente bom. É estranho a qualidade e a consistência do ténis dele. Pá, eu vejo aquilo e fico de boca aberta, ok? E cada vez gosto mais dele porque, tipo, eu vejo o Djokovic, vejo o Federer, vejo o Nadal, queria dizer, vejo o Nadal e o Federer, e eles são o que são, tipo, eles são as máquinas que são, ou que eram. E o Djokovic foi o único que conseguiu romper isso. Tipo, para mim, o Federer continua a ser melhor, ok? Federer sempre, amor da minha vida, sim, sempre. Só que eu tenho que, agora que não há Federer, eu tenho que ter. Pronto, o meu preferido é o Medvedev, vocês já sabem. Se bem que ele agora desceu para o top 15 e está-me a doer no coração. Mas pronto, temos Djokovic e Medvedev, são os meus preferidos neste momento. Tenho outros, mas estes são aqueles, tipo, os meus dois amores. E pronto, o Medvedev neste momento está na sua flop era. Foi pai. Isso é bem cute, ele foi pai. Pronto, e agora é bem cute. Pá, o quê? Estás parvo? Chapada. Pronto, o Medvedev está na sua flop era. E o Djokovic está na. Pá, tá, ele já não jogava no Australia Open há 2 anos por causa do Covid. Então agora está só, tipo, a mostrar quem é que manda no mundo do ténis. Porque isto é muito giro. Quem está em número 1 agora é o Carlos Alcaraz, se não me engano. Que é aquele puto de 19 anos que bateu os recordes todos de chegar a primeira. Pá, não quero estar a tirar-lhe o mérito, não é? Porque ele tem mérito, não é? Se chegaste a número 1 mundial aos 19, tens todo o mérito. No entanto, tem que se ver em que parâmetros é que ele fez isso, não é? Federer não estava a jogar, Nadal não estava a jogar e Djokovic não estava a jogar. Portanto, muito mais fácil, não é? Os três jogadores que têm ocupado a tabela nos últimos 20 anos não estão a jogar, é muito mais fácil, até porque todos os outros. Porque vocês vão ver o ranking do ATP e há uma discrepância gigante dos primeiros 5 lugares para tudo o resto. Há uma discrepância de pontos gigante. Portanto, depois de passar ali um X patamar, é muito fácil chegar a primeiro lugar. Agora, neste momento, porque há menos. Não há Federer, não há Nadal. E pá, o Nadal, coitadinho, dá um passo e ilusiona-se. Pronto. Onde é que eu ia chegar com isto? Não sei, não sei. Gosto muito de ténis. Cada vez gosto mais de ténis. Cada vez me apercebo o quanto gosto. O ténis é das poucas constantes na minha vida. Neste momento. Neste momento, há anos já. Com a pandemia parei de jogar, por motivos óbvios, mas voltei. E desde então, pá, há 2 anos? Não, um ano e. Sim, 2 anos, pá, aí. Tenho jogado todas as semanas. E é todas as semanas. Tipo, é a melhor parte da minha semana. É os treinos, é os jogos. Porque eu estou a jogar e não estou mesmo a pensar em mais nada. Estou só a pensar, vou bater esta bola desta forma. Agora tenho que correr para a rede. Agora vou jogar desta forma. Ele está ali, ok, eu tenho que jogar para ali. Ok, esta bola correu mal, o que eu tenho que fazer? Ok, serviço. Eu só estou a pensar no ténis, não estou a pensar nada. E acho que é a única altura do meu dia / da minha semana em que eu estou só focada numa coisa e a minha cabeça não está aí para outros sítios. E pá, pronto, eu já falei isto aqui muitas vezes. Eu estou constantemente a ouvir qualquer coisa. Eu estou constantemente a ver um vídeo, a ouvir um podcast, a ouvir música. Eu nunca estou em silêncio. Eu não suporto silêncio. Eu odeio silêncio. E eu sei que isso diz muito da minha cabeça. Pá, mas eu já confessei isso. Confessei. Pá, às vezes tenho momentos de burrice. Já confessei isso. Tipo, eu não gosto do que se passa na minha cabeça. Tipo, eu não gosto. A minha cabeça está uma confusão e eu não gosto de estar em silêncio E preciso sempre de coisas para... pá, para estar distraída. Para estar distraída de mim própria. E a única altura em que eu não preciso e eu posso estar em silêncio é no ténis. É a única altura em que eu estou em silêncio no meu dia-a-dia. Eu adormeço a ouvir cenas, ou ouvir cenas. Eu acordo, a primeira coisa que faço é ir buscar uns fones para me arranjar. Tipo, estou constantemente, eu passo o dia de fones. Quando não estou de fones é porque estou a falar com alguém. Eu estou constantemente a ouvir cenas. E o único momento em que eu não sinto que preciso disso é quando estou a jogar ténis. E depois, eu jogo ténis e gosto muito, divirto-me imenso, adoro. E depois chego a casa e, primeiro, a cena boa do ténis é que está sempre a haver um torneio. Há sempre um torneio. Pode não ser um grande slam como o Australia Open, mas há sempre um torneio. E há sempre jogadores que eu gosto. Depois não é tipo o futebol, que eu gosto de uma equipa e pronto, depois posso gostar de outra, posso gostar do PSG, posso gostar do Benfica, posso gostar de outra, mas pá, só vejo jogos do Benfica. De ténis, podem pôr dois jogadores que eu odeio, podem pôr Nick Kyrgios e eu Tsitsipas a jogar, e eu quero, não me importo ver, eu gosto de ver. Porque ténis é bonito de se ver. É muito longo, sim, concordo, às vezes torna-se secante, mas é bonito de se ver. Eu acho que é dos poucos desportos em que tem tudo ao mesmo tempo. Tem. É preciso habilidade, é preciso jeito, é preciso talento, é preciso. Esforço físico, é preciso resistência, é preciso força, é preciso altura, é preciso tudo. É preciso. Não há uma. Imaginem, no futebol. Não sei. Eu adoro ténis. Ténis é o meu desporto. Tipo, ténis é a minha cena. Adoro ver ténis. Tipo, agora, esta semana já nem tanto, mas a semana passada, eu que tenho acordado às 4 da manhã para ver ténis. Às 4 da manhã para ver ténis, para depois ir trabalhar, para depois chegar a casa, adormecer cedo, para acordar às 4 da manhã, ver ténis. Eu adoro ver ténis. Aliás, até tinha pensado nisso, que pronto, eu agora neste trabalho, eu nunca falei muito deste trabalho, pá, porque não posso, mas nesta empresa em que estou tenho uma liberdade maior em termos de onde trabalho e estou mais dias em teletrabalho. E há 2 semanas tiveram a fazer obras em minha casa, então estar a trabalhar em minha casa era horrível. Então tenho ido trabalhar para a biblioteca, para uma biblioteca. E até gosto mais de estar na biblioteca do que de trabalhar em casa, porque tenho silêncio na mesma, tenho ninguém me chateia na mesma, mas pá, de certa forma sinto que não estou a conviver com pessoas, não estou a falar com ninguém, mas estou a ver movimento enquanto estiver em casa. Ficar o dia todo fechado em casa, fico mesmo só fechado em casa e não vejo ninguém sem ser as 3 pessoas que vêm comigo. Portanto, tenho gostado de ir trabalhar para a biblioteca. Porque é uma biblioteca onde não há muita gente, portanto, se houvesse muita confusão não ia, como é óbvio. Mas estava a pensar, tipo, pá, quem me dera, porque eu tenho um problema na minha vida que é. Que não é um problema, atenção. Eu não. Epá, isto já vai meio uma hora, não estou a acreditar. É 1 hora e 3. Ok. Eu, quando vou a cafés com amigos, eu, das duas, uma, ou vou a uma padaria portuguesa, ou vou a cafés trendy, pá, tipo brunch e cenas com amigas minhas, tipo cafés giros e virais no TikTok, percebem? Portanto, eu não tenho aquele café, eu não tenho. Tipo, eu quero ir ver um jogo de futebol, eu não sei onde é que vou ver. Tipo, eu não tenho um café onde vá haver um jogo de futebol. Tipo, eu não sei que. Pá, eu podia dizer, eu não tenho televisão onde está a dar o futebol. Os cafés giros a que eu vou, não tem. Tipo, não vai dar um Benfica Sporting. Não vai dar. Não vai dar. Tem que ser aqueles cafés mais típicos portugueses. Mas eu não tenho um go-to café desses. Eu não sei nem que há um café desses. Para a minha casa não há. Que eu moro num sítio. Já disse isto, eu moro num sítio um bocado isolado. Ainda que seja perto de tudo, é um bocadinho isolado. E não há cafés desse género lá. E eu estava, acho que foi na segunda-feira, não foi desta semana, foi da semana passada já. Pá, estava, queria trabalhar em algum sítio que desse os jogos. Porque eu estou a trabalhar no computador, ver um jogo de ténis no telemóvel é uma merda. Disse, pá, eu tenho um telefone horrível da idade da pré-história. E pá, queria ver num sítio bacana, uma televisão bacana. Em minha casa não conseguia porque estava a ver obras. E pá, o quanto eu gostava que houvesse, pá, pois também assim, é assim, eu, isto não é um problema, não é? Isto não é real, porque eu podia ter ido a um café qualquer, há milhares de cafés em Carcavelos. Eu podia ir a um café qualquer em Carcavelos e coisa. Só que também acho que era estranho ir ali ao café do Sr. Eduardo e estar a trabalhar com o computador, pá, porque uma coisa é ir a um destes cafés que eu vos estou a dizer de. Tipo, Amélia, tipo, cenas desse género, que estão habituadas, porque são para targets diferentes, não é? Estão habituados a que vão lá pessoas da minha idade estudar e trabalhar e ser tão, percebem? Tipo, estão habituadas a white girls que não têm mais nada para fazer na vida do que gastar dinheiro em 4€ em latas. Tipo, estas pessoas estão habituadas, se eu chegar ao café do Sr. Eduardo e passar lá a manhã inteira e só tiver pedido um galão, ele vai ficar tipo, o que é que esta gaja está aqui a fazer? E depois de repente vão aparecer as velhas que vão querer ver CMTV, vão aparecer os velhos que estão a falar da obra da frente, vão aparecer os trolhas e estou ali com o meu Macintosh. Pá, também não é isto que eu quero, não é? Porque quero ser invisível, se faz favor. E portanto, adorava que houvesse um sports bar, mas que fosse um sports café, mas que não fosse tipo, de repente, às 10 da manhã estou lá. 20 gajos a beijolas e a gritar porque o Djokovic marcou um ponto. Não é? Queria um sítio. Queria uma Amélia do desporto. Queria. Talvez se lembrava de uma atleta. Não lembrei de nenhum nome giro para um café de uma atleta. Mas pronto, gostava que houvesse um forte café. Tipo. Trendy, mas de desportos, por favor. Façam. Eu sei que vai à falência. Rapidamente, no entanto, até ir à falência, eu juro que vou lá todos os dias, porque ainda por cima, todos os dias há jogos bacanas de ténis para se ver. Desde que ponham ténis, eu estou lá batida. Pronto, e até posso começar a ver desportos. Ah, porque é giro! Era giro. Pronto, eu sei que isto é um negócio que não tem procura e que há falência no instante, mas eu ia lá todos os dias. Pronto, um Sports Café onde eu pudesse trabalhar. Malta, é isso. É isso. Eu tinha mais coisas, mas se calhar volto um dia destes. Pá, em fevereiro volto certeza, não é? Porque é um por mês, no mínimo. Gostava de voltar com mais frequência. Só que eu sinto que não tenho grande coisa para dizer. Só que dizer isso, depois de ter estado uma hora a falar, fechada num carro, é um bocado. Então, mas tens coisas para dizer ou não? Pá, não tenho, não. Não tenho. Mas pronto, olha, eu estou cheia de frio, eu estou a morrer de frio, eu vou ficar doente. Vou para casa, vou fazer o meu jantar. Obrigada por me ouvirem. E até ao próximo episódio, que eu não sei quando é que vai ser, mas será em fevereiro. Pronto, já não sei acabar isto. Obrigada. Ai, 1h08. Vá, tchau. Obrigada.